Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, bem-vindo ao programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e esse programa é até as 11 horas, onde sempre falamos sobre a Palavra de Deus. Está comigo aqui no estúdio da Ativa FM nesta manhã o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia mais uma vez, pastor Daniel. Bom dia a todos os ouvintes desta manhã de sábado.
Bem, pastor Adriano, nós temos falado sobre os 10 mandamentos. Hoje nós vamos falar sobre o 6º mandamento. O mandamento diz: não matarás ou não cometerás homicídio. É um mandamento muito importante, um mandamento que também tem a força de lei em nosso país, graças a Deus, devido à influência da bondade de Deus na nossa sociedade. Agora, existe essa preocupação de que, mesmo isso sendo um mandamento da lei de Deus e mesmo sendo também uma lei de nosso país, ainda acontecem bastantes homicídios em nossa sociedade. A vida humana está sendo devidamente respeitada em nossa cultura, em nossa sociedade?
Pastor Daniel, como você bem ressaltou, de uma maneira nós podemos dizer que sim, porque a própria lei civil rege sobre essa questão, protegendo a vida humana. Mas na prática nós sabemos que existem muitas pessoas que de maneira alguma valorizam a vida humana. Nós temos um alto índice de criminalidade no nosso país, um alto índice de homicídio, aliás, estamos entre os campeões de homicídio no mundo inteiro, e nós temos também algumas outras questões relacionadas a temas até polêmicos, mas que envolvem também a preservação da vida, como por exemplo a questão do aborto. Então nós não podemos afirmar, infelizmente, que a nossa sociedade como um todo é uma sociedade realmente protetora da vida, que valoriza a vida humana. Como nós estamos falando aqui sobre o 6º mandamento, não matarás, qual é, pastor Daniel, a origem do problema relacionado ao assassinato, ao homicídio?
Bem, a Bíblia trata disso, claro, como sendo o pecado, né? Nós temos o pecado em nossas constituições morais e isso é o problema de toda a sociedade. A Bíblia diz, por exemplo, em Tiago, capítulo 4, verso 1, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, e isso tudo é uma revelação do distanciamento do ser humano de Deus. Agora, quando nós observamos os motivos pelos quais acontecem homicídios em nosso país, e realmente isso nos entristece muito, você vê que pessoas às vezes fazem isso por inimizade, por ódio, pessoas que estão se vingando de alguma coisa, até pessoas que tiveram relacionamentos que depois se desfazem, situações também onde existem crimes, existem criminosos que, para tomar alguma coisa de alguém, nessa cobiça de se colocar na vantagem que eles imaginam vão obter tomando bens, estão dispostos a tirar a vida de alguém. Existem casos onde juízes são mortos até mesmo a mando de organizações criminosas, a pessoa tentando desempenhar ali a sua função para combater ali o crime na nação, uma pessoa tendo sua vida exposta. E isso acontece então em diversos níveis. E tudo está relacionado a essa briga, essa contenda e essa ilusão de que as pessoas que não têm o coração voltado à verdade não entendem a realidade do dia do juízo, a realidade de Deus é juiz de todas as coisas, que acham que se levarem vantagem nessa vida e conseguirem se impor, se conseguirem eliminar uma pessoa que está, vamos dizer assim, na sua mente sendo um obstáculo à sua vantagem, ao seu sucesso, como se eles tivessem ganhado, não entendem que de fato eles não vão ganhar fazendo isso, eles vão de tudo ter que prestar contas a Deus e na realidade isso, por mais que eles achem que estão levando à frente seus objetivos aqui, eles estão se lesando muito mais diante do fato que terão que prestar contas de suas vidas a Deus. Então essa falta de crença na verdade e na revelação de Jesus Cristo é de fato o que está por trás de tudo isso aí que nós encontramos, esse descaso com a vida humana, essa disposição de matar seres humanos como está acontecendo em nossa cultura. Agora, pastor Adriano, o problema de assassinato ou homicídio, isso vem de onde em termos assim, individualmente? Como começa faça isso no coração de uma pessoa.
Pastor Daniel, quando nós olhamos para a Escritura, nós temos uma resposta muito clara. A palavra de Deus nos diz que todo o problema do pecado, ele vem do coração. O pecado nasce do coração. Nós temos o texto na Escritura que inclusive fala a respeito do assassino e diz assim, 1 João 3:15, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Então esse texto fala do ódio ao irmão. Então a origem do pecado está no coração e ela começa pensando no pecado do assassinato, do homicídio, ela começa com aquele sentimento de ódio para com a outra pessoa, de intolerância, de falta de respeito pelo seu ser. Então ali começa essa predisposição a um ato tão vil como tirar a vida de uma pessoa. Então é um problema de fato espiritual.
Sim, é verdade. E nós devemos nos preocupar não apenas quando pessoas cometem um ato, mas devemos perceber que qualquer sentimento que já começa a ir nessa direção é motivo de preocupação. Por exemplo, existem pessoas que se alegram com a morte de outra pessoa. Se tem a notícia de que alguém morreu ou que alguém quase morreu, ficam quase que torcendo por isso. E isso em si já mostra um sentimento que o Senhor Jesus Cristo disse é exatamente o que está por trás de todo ato de homicídio. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus Cristo disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quer dizer, Jesus nos mostra que a preocupação não deve ser só se a pessoa cruzar a linha de realmente cometer o ato criminoso de homicídio, mas o sentimento que vem aflorando dentro da pessoa e vai levando nessa direção já deve ser uma preocupação. Agora, pastor Adriano, outra pergunta que é bem importante: existe diferença na lei de Deus, na Bíblia, entre uma morte proposital deliberada ou causar a morte de uma forma acidental?
Sim, pastor Daniel, essa é uma pergunta importante. Como você disse, a própria palavra de Deus trata disso em termos até mesmo de lei dentro do Antigo Testamento, no Pentateuco, mostrando que há essa diferença de responsabilidade, a diferença do nível de responsabilização de um indivíduo. E nós temos isso também bastante expresso na própria lei do nosso país. Existe uma responsabilidade que é atribuída a uma pessoa que causou a morte de outra intencionalmente, e existe também um nível menor de responsabilidade que é atribuído a alguém que de alguma maneira agiu fazendo com que outra pessoa morresse. Então existe essa diferença. Nós temos que entender isso, mas saber que toda a vida humana, ela é digna, é preciosa e precisa ser bem cuidada. Então nós precisamos estar atentos à maneira como nós vivemos, à maneira como nós conduzimos a nossa vida e à maneira como nós nos relacionamos com o outro, a responsabilidade nossa sobre o outro em diversos ambientes, porque há responsabilidade perante Deus, a culpa, quando alguém morre por negligência causada pela minha ação.
Sim, então devemos ser cautelosos, tomar precauções para não expor as pessoas em risco e tratar a vida humana como algo realmente sagrado. Agora, uma última pergunta, pastor Adriano. Existe perdão para pessoas que cometem homicídio?
Sim, pastor Daniel. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um convite do Senhor para o arrependimento de pecados, inclusive para pecados tão graves quanto o pecado do homicídio. Porém, nós devemos sempre lembrar que isso de modo algum deve gerar em nós uma atitude de negligência para com a vida dos outros, pensando que Deus perdoa esse pecado. Nós temos responsabilidade diante do Senhor de preservação da vida e nós devemos então olhar para ela com todo cuidado e devemos olhar para as pessoas que por algum motivo em sua vida envolveram-se em uma situação dessa como objeto de nossas orações em favor dessa pessoa, buscar a graça de Deus por sua vida e apresentar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a salvação dela. Porque em Jesus Cristo há perdão para um pecado desse, se houver, claro, um arrependimento legítimo. Agora, é óbvio que o perdão de Deus não traz consigo uma ideia de que toda essa responsabilidade pode ser anulada. O Estado, ele sempre tem o dever de manter a ordem na sociedade e de fazer justiça. Então, se uma pessoa, por algum motivo, ela teve no seu passado a culpa da morte de alguém e ela converte-se ao Senhor Jesus Cristo, essa pessoa está perdoada do seu pecado perante Deus. Porém, ela precisa pagar na sociedade por aquele ato que ela cometeu.
Então, Deus perdoa também a família, os indivíduos afetados devem buscar em seu coração o perdão, mas o papel do Estado é manter a ordem, não é o papel do Estado perdoar, o papel do Estado realmente é levar essa pessoa a consequências. Muito bem, nós vamos então ouvir uma música e logo em seguida nós ouviremos também um trecho da pregação da Palavra de Deus neste programa.
Só gritos vazios, Deus não ouvirá. Tentará para eles o Todo-Poderoso, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Êxodo capítulo 20, o verso 13, não matarás. Essa palavra do Senhor é aparentemente muito simples, mas no entanto existe sim uma certa dificuldade muitas vezes para as pessoas entenderem o que significa esse mandamento, e por isso é necessário que nós expliquemos ao que se refere essa palavra, não matarás. Pessoas hoje que, por não entenderem a mensagem da Bíblia, não conhecerem outros textos bíblicos, às vezes conhecem somente essa parte da Bíblia, ou algumas poucas partes, levam esse mandamento para querer dizer que isso se aplica a qualquer espécie de vida. Não matarás, então você não pode matar um animal, e aí vai, né? E na verdade não tem nada a ver com isso. O hebraico tem 9 palavras para falar de matar. E a palavra que é utilizada nesse texto é uma palavra que somente se aplica a matar uma pessoa, assassinato. Nada tem a ver com um animal. E também no Novo Testamento, toda vez que esse mandamento é repetido no Novo Testamento, usa-se também no grego do Novo Testamento, palavra que tem o mesmo sentido, palavra que indica somente a questão de matar um ser humano. Então, o mandamento aqui está falando a respeito de assassinato, de homicídio, quando diz não matarás. E não se aplica de forma nenhuma a outras formas de vida que Deus criou, a não ser somente ao ser humano. Inclusive, a Bíblia nos mostra que Deus criou os outros seres vivos para o ser humano. E a Bíblia nos dá autorização de matar os animais para a nossa alimentação, claro, em defesa da vida humana, para tirar o perigo, o risco de vida que talvez possam criar para um ser humano. E também, até mesmo, Deus instituiu sacrifícios de animais, onde os animais eram mortos para que fosse feito um sacrifício. No Jardim do Éden, Deus matou um animal para usar das peles daquele animal para vestir o ser humano. Então essas realidades são muito claras na Bíblia. E inclusive o Senhor Jesus disse dessa maneira: observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E Jesus demonstra que nós temos um valor muito, muito maior do que das aves. Aliás, Jesus ainda progride e ainda fala não só que um ser humano vale mais do que uma ave, mas bem mais valeis vós do que muitos pardais. Ou seja, não é nem uma comparação de que um ser humano vale mais do que um pardal, mas um ser humano vale muito mais do que muitos pardais ou muitas aves. E assim a Bíblia nos mostra que não existe comparação nesse termo. O homem é diferente. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus para servir a Deus, para adorar a Deus e para viver em função da adoração de Deus. E isso torna o homem sagrado. Então, esse mandamento refere-se a matar seres humanos, quando diz não matarás. E seria uma tradução perfeitamente legítima para o português traduzir assim: não cometerás assassinato, ou não cometerás homicídio, seria o sentido desse texto. Claro que a vida humana, sendo sagrada, não se pode, então, tirar a vida humana. Mas também devemos compreender que, em todo caso onde uma vida humana é tirada, vem a ser o caso em que a pessoa que mata é culpada do sangue daquela pessoa. Existe na Bíblia o reconhecimento que as pessoas podem, sim, se defender em legítima defesa. Se você estudar no livro de Êxodo, você vai encontrar que a Bíblia diz claramente isso. Que a Bíblia diz, se uma pessoa, por exemplo, entrar na sua casa à noite, planejando violência contra você ou membros da sua família, e ali, naquela situação, você defendendo-se, matar aquela pessoa, a Bíblia diz que você não é culpado de assassinato. E você não quebra a lei de Deus, e a própria pessoa que estava ali, por estar naquela condição, ameaçando a sua vida, a segurança da sua família, ela leva sobre si o seu próprio sangue. Ou seja, ela é culpada do seu sangue. Isso está em Êxodo, capítulo 21. Então, existem casos onde as pessoas podem se defender. Podemos compreender também que a guerra é uma coisa terrível, onde existe agressão e existe o derramamento de sangue. E, certamente, Deus cobrará o derramamento desse sangue, mas Deus cobrará daqueles que são realmente responsáveis por aquele derramamento de sangue. De forma que, se uma sociedade é agredida por outra sociedade e ela se organiza de modo que ela luta para se defender, trata-se de uma defesa da sociedade, uma legítima defesa de uma nação. De forma que as pessoas que morrem dos dois lados, Deus pode acabar ainda cobrando de um lado apenas, do lado que é o lado agressor. E a Bíblia nos mostra exatamente esse princípio em várias ocasiões, onde a Bíblia trata da guerra e as leis de Deus em relação à guerra. A Bíblia diz, por exemplo, o povo deve propor ao inimigo a paz, mas se eles não aceitam a paz, então, nesse caso, a Bíblia diz que era permitido ao povo de Deus prosseguir naquela guerra. E a Bíblia nunca censura o serviço militar como se fosse um pecado ou as atividades policiais. E, na verdade, isso é uma questão necessária, porque agressão e matar o próximo é pecado. Por isso, também, é legítimo e é estabelecido por Deus que o indivíduo pode se defender em legítima defesa e uma sociedade pode se defender em legítima defesa, uma nação pode se defender. E também a Bíblia nos mostra que uma sociedade pode se defender não somente de uma agressão de um país vizinho, mas até mesmo pode se defender de cidadãos que se voltam contra a população de maneira violenta e estão causando um perigo para a vida das pessoas daquele país. E a sociedade pode também combater isso, até mesmo biblicamente, com o uso da pena de morte. E nós vemos, então, o que a Bíblia ensina sobre isso. Eu vou fazer um resumo rápido aqui da história da Bíblia em relação a essa questão da violência e de morte. A Bíblia começa nos falando, né, como Deus criou o mundo, criou Adão e Eva. Adão e Eva tiveram ali o primeiro pecado e afastaram-se de Deus. Logo no início da humanidade, a violência começou. Caim matou a seu irmão Abel. E a Bíblia nos diz, naquela ocasião, que o sangue de Abel clamava a Deus que Deus fizesse justiça. Mas o que aconteceu é que Caim não foi punido, humanamente falando, e a violência começou a se tornar tão comum que se tornou predominante na sociedade do mundo antigo, ao ponto que Deus chegou até mesmo a destruir com um dilúvio, exatamente por causa da violência se multiplicar na face da terra, porque não havia punição para o crime, especialmente o crime de derramamento de sangue, de violência. Então, no capítulo 9 de Gênesis, verso 6, depois que termina-se o dilúvio, Deus estabelece uma lei universal para todos os descendentes de Noé. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então a Bíblia nos diz, não era para esperar até o dia do juízo, mas se uma pessoa matasse, assassinasse o próximo ser humano, era então estabelecido por Deus que os seres humanos ali daquele contexto, daquele local, tinham a obrigação moral perante Deus de eliminar a vida do assassino. Isso para prevenir o derramamento de sangue de voltar a crescer na escala que ela tinha chegado a existir antes do dilúvio. Então a Bíblia nos mostra que isso foi colocado por Deus e isso refreou um pouco a violência de voltar a crescer, pelo menos por algum tempo. Quando nós chegamos nos livros da lei de Moisés, a lei de Moisés novamente nos mostra que Deus estabelece a pena de morte para assassinos. E Deus faz isso, irmãos, exatamente por quê? Porque a vida humana é sagrada. Então vamos olhar em Números 35 e vamos começar lendo no verso 16. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau, que tiver na mão, que possa causar morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Então a Bíblia é bem clara e bem explícita, descrevendo várias maneiras possíveis em que alguém poderia matar o próximo. E a Bíblia diz, independente do modo, se alguém assassinar outra pessoa, o homicida deveria ser morto. Mas agora vamos para o verso 30. Todo aquele que matar a outrem será morto, conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, porque é culpado de morte. Antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por alguém que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então a Bíblia nos fala claramente, quando uma pessoa é um assassino, o derramamento do sangue do inocente contamina a terra e traz a maldição de Deus sobre a terra. Agora a Bíblia também explica, se o assassino é executado, o sangue dele não será cobrado da sociedade ou daqueles que fizeram a lei ou daqueles que o mataram, será cobrado dele mesmo. Ele, em matar seu próximo, provocou também a sua própria morte. Deus, no dia do juízo, vai cobrar dele. Você matou o outro e ainda, através de fazer isso, provocou a sua própria morte porque você foi executado por esse crime. Você vai dar contas do sangue de duas pessoas. Agora, devido a isso, os cristãos que têm o conhecimento da Bíblia têm sido quase que universais em favor de serviço militar e de serviço de polícia e de polícia ter armas para se defender, para defender a sociedade. Mas então vamos olhar o que é realmente proibido por esse mandamento. Esse mandamento está falando a respeito dessa questão de assassinar pessoas e matar pessoas inocentes, que é uma coisa seríssima aos olhos de Deus. É uma ofensa muito grave. A Bíblia diz que Deus cobra o sangue. Mas veja em Jeremias 26, veja o verso 15. Jeremias profetizou que a nação seria castigada por Deus, que a nação seria destruída pela Babilônia, e agora o povo quer matá-lo. Jeremias diz no verso 15, sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós, sobre essa cidade, sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros. Então você vê que o Jeremias está dizendo, olha, se vocês me matarem por essa profecia, vocês vão estar matando um homem inocente e vão trazer esse sangue sobre vocês e sobre essa cidade e os moradores dessa cidade. Então essa questão é uma questão muito séria. Assassinar pessoas traz sobre aquela pessoa a ira de Deus, traz a culpa de sangue, e o sangue clama da terra a Deus, e Deus, a Bíblia diz, é um Deus vingador. Ele diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Agora, se o povo da terra fechar os olhos para não ver e não punir, certamente Deus cobrará e Deus punirá, e a punição para esse pecado de assassinato será uma coisa horrível para aqueles que perpetuarem esses crimes, ainda mais aqueles que fazem em grande escala, causando guerras, causando coisas onde muitas pessoas morrem, ou aqueles que matam, vivem uma vida sanguinária, pessoas que têm o sangue frio. E nós temos muitas pessoas hoje assim. É um problema muito sério nos nossos dias. Muitas pessoas estão sendo mortas. Pessoas brigam aí num bar a respeito de uma coisa e uma pessoa sai morta. Uma pessoa fecha o outro no trânsito e a pessoa às vezes vai lá e sai do carro e tira uma arma e mata a pessoa. Até coisas assim estão acontecendo. Então você vê que nós estamos vivendo uma sociedade que não está tendo respeito por essa lei de Deus. Muita violência está sendo cometida. Mas esse tipo de violência está crescendo na sociedade ocidental e isso deve ser constatado. Qualquer estudo sobre isso vai perceber que isso é uma realidade. Nos últimos anos, nas últimas décadas, a violência e o derramamento de sangue, o assassinato, tem se tornado um problema maior e não um problema menor. Era de se pensar que seria o contrário. Né, que a sociedade poderia, com os recursos que nós temos hoje, nos organizar melhor e prevenir esse tipo de coisa. Mas a criminalidade desse tipo está aumentando. E isso, irmãos, é devido ao fato que as crianças, em nossos dias, não estão aprendendo que a vida humana é sagrada. Muitas crianças não estão, claro, muitas crianças estão, mas muitas crianças não estão. Você vê que o que está acontecendo no mundo, na sociedade ocidental, é que nós estamos mudando de perspectiva, de uma perspectiva voltada a princípios cristãos, a uma perspectiva secularista e humanista, ao invés de entender que Deus é o Criador que nos dá a vida e que Ele é a autoridade máxima e é dele que vem a verdade absoluta. Muitas pessoas hoje em dia estão acreditando que o homem é produto aí da evolução, de um acidente, e que nós podemos então, no final de contas, fazer nossos próprios padrões, porque não existe um padrão absoluto que vem de Deus. E crianças não estão aprendendo muitas vezes que foram criadas à imagem de Deus, mas estão acreditando ao contrário. E nessa perspectiva, não existe nenhum padrão absoluto, não existe lugar para a revelação divina. A conclusão necessária de se acreditar na perspectiva que as pessoas estão aprendendo hoje de vida, a perspectiva de que a vida humana é o produto do acaso, de que não existe uma revelação que nós podemos confiar que vem de Deus. Tudo é uma questão de especulação e não existe verdade absoluta. O resultado e a conclusão final disso é que nós não temos, então, um princípio moral absoluto no universo e também que a vida humana não tem em si nenhum valor intrínseco. Essa mudança de visão do mundo está por trás do fato que, em muitas e muitas maneiras, nós estamos desconsiderando a importância e o valor da vida humana. E nós vemos tantas manifestações disso. Pessoas hoje querem equiparar e colocar no mesmo nível a vida do animal com a vida do homem, porque chegaram a acreditar que o homem nada mais é do que um animal um pouco mais evoluído. Então, na verdade, a vida humana tem o mesmo valor da vida de um animal. Esse conceito, na verdade, não é a valorização da vida dos animais, é a desvalorização da vida humana. Vida humana é uma coisa que tem dignidade, porque a vida humana é criada à imagem e semelhança de Deus, criada para servir a Deus e adorar a Deus. Portanto, a vida humana é sagrada. Mas nós podemos ver um outro exemplo disso, a questão do aborto. Nós vivemos num país onde o aborto é contra a lei, é ilegal o aborto, mas, no entanto, muitas pessoas praticam o aborto assim mesmo, mesmo sendo contra a lei. Há um número cada vez maior de cidadãos do Brasil também que são a favor de legalizar o aborto. Agora, gente, nós temos que entender o que é o conceito de vida que essas pessoas têm. Eles já fugiram tão longe do conceito bíblico de vida. Porque o que quer dizer isso? Na verdade, irmãos, o aborto é um assassinato e é um crime cometido contra um indefeso. É uma criança que não tem como se defender. É um sintoma na nossa sociedade de que nós estamos cada vez mais fugindo da visão bíblica que a vida é sagrada e passando a adotar a ideia de que a vida humana é descartável. E isso é trágico. Nós estamos indo pelo mesmo caminho que foram outras sociedades na desvalorização da vida humana e de como nós estamos chegando a entender que a vida humana, em determinados casos, arbitrariamente, a vida do inocente pode ser destruída. E nós temos também outro conceito que está mostrando-se como um problema, o conceito que está envolvido com a ideia de suicídio. A Bíblia não somente nos diz não matarás em relação ao próximo, mas também em relação a nós mesmos. E quando nós encontramos na Bíblia o fato que nós devemos preservar a vida, isso aplica-se também à nossa própria vida. A pessoa tem uma obrigação moral de usar da sua vida para servir a Deus e engrandecer a Deus. Nós devemos buscar ter uma vida que é uma vida que glorifica a Deus e nisso encontrar o propósito e a razão de viver. Então não é uma solução o suicídio. Então nós devemos tomar muito cuidado com essa mudança de conceito que está acontecendo na nossa sociedade e não deixar que essa venha nos afetar também em nossas mentes, mas que possamos estar fielmente valorizando a vida humana e preservando essa questão como a Bíblia ensina, não matarás. Também exige a necessidade de reconhecer que nós devemos preservar e proteger a vida humana à medida que nós temos a capacidade de fazê-lo. A Bíblia diz, por exemplo, se um homem tem um boi, ele sabe que o boi dele é perigoso e ele ataca mesmo e mata pessoas. Ele não cercar aquele boi e mantê-lo e o boi então matar um homem, o dono do boi também é culpado. E a Bíblia diz, se você construir uma casa, por exemplo, você tem uma laje na casa, então você é obrigado a construir um parapeito para não deixar pessoas cair acidentalmente, senão você pode ter culpa de sangue, a Bíblia diz isso. Então exige a necessidade, biblicamente, de não somente não matar, mas de prevenir acidentes. E isso implica, irmãos, o que nós vemos nas leis de trânsito, de não dirigir embriagado, de não dirigir com imprudência. Uma pessoa que pratica coisas imprudentes e mata uma outra pessoa é responsável também pela vida que matou, mesmo que seja não planejado. E também em relação à nossa própria vida. Nós não podemos fazer coisas irresponsáveis com nossa própria vida, que podem provocar nossa morte. Lembra que o diabo disse com Jesus? Colocou ele lá na visão, no alto do pináculo do templo, atira-te para baixo. E Jesus disse, não, não vou tentar ao Senhor, meu Deus. Fazer coisas irresponsáveis na sua vida e dizer, Deus vai me proteger. Se Deus quiser que eu viva, Deus me protege. É pecado. E nós vemos hoje igrejas ensinando pessoas, se você está doente, não faça tratamento, confie em Deus. Gente, se você tem um tratamento disponível que pode ajudar a salvar sua vida, você recusa a fazê-lo e você morre, Deus vai cobrar o seu sangue de sua vida. Como Jesus disse, se as pessoas te perseguirem, foge para outro lugar. Ele não disse, fica lá e morre como mártir. Se você puder evitar o seu martírio, você deve, por ordem de Jesus. E nós encontramos também uma outra mensagem muito importante na Bíblia. Que para esse pecado também existe o perdão de Deus. É um pecado seríssimo, mas a Bíblia também diz, ainda que os nossos pecados são como escarlate ou vermelhos como carmesim, que eles podem se tornar brancos como a neve. Se nos voltarmos a Cristo pedindo perdão, arrependidos, Deus pode perdoar até mesmo os pecados mais graves. E há perdão para os assassinos também no sangue de Jesus Cristo.
Bem, estamos chegando ao final do programa desta manhã. Eu quero fazer um convite para você que nos ouve fazer uma visita à nossa igreja. Nossa igreja em Conselheiro Lafaiete é localizada na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira. Nossas reuniões no domingo são 9h30 e 19h30.
Na cidade de Congonhas, nós temos uma congregação que se reúne aos domingos às 19 horas. Nós convidamos você que mora em Congonhas e região para fazer uma visita. O endereço é rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei. E também na cidade de São João del Rei, nossa congregação se reúne também aos domingos, às 9 horas da manhã. O endereço é rua Tomé Portes del Rei, número 438, bairro Matozinhos.
E você pode também encontrar informações sobre nossa igreja no site batistahistorica.org.br ou no canal do YouTube, onde nós temos também mensagens da igreja filmadas. Você pode acompanhar alguma coisa do ensino da Palavra de Deus conforme ministrada na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete.
E nós temos também nas quartas-feiras o curso de teologia. O curso é dividido em etapas mensais e nós convidamos você que se interessa por teologia para participar conosco desse curso. É às quartas-feiras, horário às 19 horas. Você pode fazer uma aula experimental na Igreja Batista Histórica. Também temos na sexta-feira um curso sobre história da igreja e você pode também participar desse curso se dirigindo à igreja às sextas-feiras às 19 horas, fazer uma aula experimental e conversar ali com o professor, que é o pastor Daniel Dias.
E nós também temos reuniões de oração em Lafaiete nas quintas-feiras no horário de 19h30. Se você nos fizer uma visita, nos alegrará bastante. Estamos terminando por hoje. Semana que vem, se Deus quiser, voltaremos e estaremos falando sobre o sétimo mandamento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.